Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Leonardo Hensober e eu estou vivendo em favor ao jogo da Peach.
E eu sou o Teus e voltou a ter os RPGs clássicos do Mario.
Só tem RPG, né?
E do Mario agora.
Eu sou o Júlio e esse momento, né, mano? Como eu esperei esse momento?
O meme morreu?
Eu tô triste que o meme morreu. Agora eu vou revisar toda a minha vida, todos os meus objetivos, que eu pensava.
Tem que ver o próximo jogo.
Tô triste.
Se a pessoa é nova por aqui, se não sabe, o Júlio é a pessoa que mais pede F-Zero da face da Terra, que eu conheço, né? E eu fiquei pensando nele na hora da revelação. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco, não vamos queimar a pauta aqui. A gente tá aqui pra falar da última Nintendo Direct, que rolou na quinta-feira, aquela Direct de setembro, aquela Direct que todo mundo sabe que vai ter, e todo mundo fica naquela, ai meu Deus, será que vai ter? E fica aquele velho papo de sempre, né? Mas até então, nos últimos, sei lá, 7 anos, todo setembro a gente tem a Nintendo Direct, um pouquinho antes ali da Tokyo Game Show, no meio do mês, já pra dando aquela aquecida pro fim do ano do Switch e o comecinho do ano, né? Então, acho que até começando por aqui, a gente falar um pouquinho da Direct em si, eu não sei muito bem o que as pessoas esperam da Direct quando vai assistir essa Direct em si, porque a gente já sabia os jogos que vão lançar agora, neste mês. Esse mês não, esse ano, né? E o que sobra pra mostrar é muito o começo do ano que vem. Então, entrar nessa Direct esperando que a Nintendo fosse reinventar o videogame, eu acho um pouco estranho. E eu vi várias pessoas na internet falando assim que essa Direct foi ruim porque XPTO. Eu achei que a Nintendo Direct foi uma Nintendo Direct muito... muito para relembrar o que já foi mostrado e para dar algumas surpresas para quem pro ano que vem. Não sei se foi o mesmo sentimento de vocês.
Para mim, eu fui quase que 100% atendido nesse Nintendo Direct. E não só por F-Zero, porque assim, por incrível que pareça, isso tem até registros na minha humilde conta no Twitter. Eu sempre pedi, por exemplo, o remaster da trilogia Tomb Raider.
Uhum.
Né? Outra coisa, eu gosto muito de Running Gun, então tive contra, né? Inclusive tá um jogo muito bonito. Eu honestamente não tenho muito o que reclamar, não. Eu tô bem satisfeito, inclusive levando em consideração que é o 7º ano do videogame, né? Eu acho que quem reclama isso, eu acho que nós três aqui, Daniel e Teus, a gente pegou a transição do N64 pro GameCube, do GameCube pro Wii, do Wii pro Wii U e principalmente do Wii U pro Switch. Então, assim, foram as piores transições possíveis. A Nintendo era completamente desmoralizada.
A transição do Wii U pro Switch, acho que é legal a gente pontuar. A gente não tinha jogo. E não tinha jogo nenhum. Aqui a gente tá numa transição que a gente tem os jogos novos e tem os relançamentos meio que unidos, assim, andando junto. A gente não tá faltando jogo de hipótese alguma, né? Aqui a gente tá falando só de Nintendo, sem olhar ainda as desenvolvedoras parceiras, thirds, outras coisas. Olhando só Nintendo, a gente tá convivendo com os dois tipos de produto. No Wii U, a gente teve Star Fox Zero e ficou esperando lançar o Zelda e esquece, né?
Era DLC de Mario Kart e DLC de Smash Bros, basicamente. Nosso hype naquela época era isso, né? Uhum. Sinceramente, eu acho que a Nintendo... Bom, honestamente, eu acho que tá tudo certo de que é o caminho pro sucessor. Tá mais perto do que longe. Bem mais perto do que longe, inclusive, certo?
O que dá pra entender é que as... Como que chama? As áreas dentro da Nintendo? As NPDs? Os times internos da Nintendo já estão com cabeça para outra coisa, né? Eu tô em dúvida, eu queria muito saber quem tá produzindo o jogo da Peach, né? Porque eu tô achando, achismo, total achismo, que é a Next Level Games. Porque
eu tava falando
se
de
você
confiança
olha o jogo da Peach e o Luigi's Mansion, você vê um pouco de cada um, mas é totalmente achismo.
A gente tem um clima, né?
Agora, mas o jeito do jogo, de ser 3D, mas de lado, em salas, dá uma carinha de jogo do Luigi's Mansion? Eu tô nessa dúvida, mas voltando só pra gente não fugir muito aqui, a gente percebe que a Nintendo já tá começando a... já está focada num próximo hardware, mas ela não tá deixando o Switch sem receber produto, pelo contrário, é jogo todo mês. Todo mês vai ter lançamento, para não dizer dois lançamentos. Porque em outubro a gente tem o Pokémon, né? O Pikachu, né? O Detetive Pikachu, o Mario Wonder. E em novembro a gente tem o Wario com Super Mario RPG. Então, assim, a gente tem jogo todo mês e ainda tem mês que tem dois jogos. Então, assim, o que não dá para falar é que tá com falta de produto. A gente pode entrar no mérito, sim. Tipo, da quantidade de relançamentos, de remasters e remakes. A gente pode entrar no mérito se a pessoa quer jogar esses relançamentos. Por exemplo, eu já joguei o Paper Mario Thousand Door. Eu quero jogar novamente ele? Não sei. Não é uma coisa que eu acho que tá no meu radar, por exemplo. Mas o Mario RPG... é um jogo que eu não joguei na época, mas... E tá no meu radar pra jogar agora, porque é outro jogo, praticamente, né? Tipo, tá muito moderno. Então a gente pode entrar no mérito muito do tipo de jogador e o que ele quer jogar.
Mas pra isso, eu acho que é uma consideração razoável, mas eu insisto que essa quantidade de remasters ou remake ou uns jogos sensivelmente ou razoavelmente menores do que os AAA, é muito melhor do que a gente recebeu nas transições anteriores.
Sim.
Porque era joguinho de puzzle, era jogo experimental e jogo experimental do Kirby. Eu adoro o Kirby, mas o fim de geração era isso. E coletânea de WarioWare ou Rich River, né? Tem
o 3DS. No final da vida do 3DS, a gente teve muita coletânea de Mario Party, coletânea de Wario. Wario eu não tenho certeza, mas...
Wario Gold, né?
Ah, então teve.
Nem saiu em mídia física, eu acho. Ou saiu o Rich River, não foi assim.
Agora vocês falando, me lembra, realmente, porque como eu não tive o Wii U, eu ficava com o 3DS, eu via coisas do Wii U indo pro 3DS, jogos antigos. Então, pra mim, eu ficava, tipo, não, tô feliz, eu não vou. Não tenho interesse de comprar o Wii U. Não... Depois veio o Switch, eu até fiquei um tempo com o 3DS, eu pensei, não vou ter o interesse. Então, eles estão trazendo bastante coisas. Semelhante, tipo, vou pegar uns jogos antigos, uns remaster, um remake, e botando uns jogos novos, que isso é muito legal, isso é muito maneiro. Mas... é o finalzinho da festa, já.
Mas vamos agora entrar um pouco mais na Direct, se a gente puder uma visão geral aqui, dos nossos achismos e do que a gente tá achando, pra onde tá caminhando a vida do Switch, né? Mas antes de a gente entrar na Direct, deixa eu deixar os recados que eu mandei no começo, né? Se você tá chegando aqui agora, né, não conhece o canal, se inscreve no canal. Metade das pessoas que assistem o nosso programa não são inscritas, então se inscreve aí, vê aí se você tá inscrito ou não. Já curte esse vídeo, já estamos aqui quase 10 minutos, então já deixa eu curtir aqui, né? Se você tá ouvindo nos agregadores, também dá uma olhadinha aí se você tá seguindo o nosso feed. E se você quer... falar mais de Nintendo, falar com a gente, você pode fazer parte lá no nosso grupo do Telegram. E se você quiser ajudar a gente, você gosta do nosso trabalho, quer ajudar a gente, quer ser membro do nosso canal, usa o botão Seja Membro aí embaixo, tá bom? Bem, o primeiro destaque da Nintendo Direct foi Splatoon 3, que é finalmente a DLC real do Splatoon 3, né? Porque até então a gente teve a primeira parte da DLC, mas... desculpa, aquela primeira parte da DLC do Splatoon poderia ter sido
uma atualização.
Uma atualização pra todo mundo, porque era só um lobby diferente que, vamos ser sinceros, não serve pra quase nada, né? Agora aqui não. Aqui é o modo história, um novo modo história. É como se fosse o... como que chama o da DLC
do 2? Octo Expansion,
né? Aqui é o Side Order, né? E acho que a primeira coisa que chama atenção é o visual, né? Ele tá um visual... o Splatoon 3 já tem um visual muito bonito, né? Mas aqui eu gostei do tom, né? Tipo assim, é mais pro tom monocromático, preto e branco.
Tá tudo preto e branco. Não é bem isso.
Tá tudo bem clean. É quase preto e branco, mas é um clean. Então, tipo assim, Splatoon é sempre aquela explosão de cores. Aí você vai pra cá, é um negócio tudo tudo pastel, de uma cor só. Eu achei isso tão legal.
Pô, eu que gosto muito de Splatoon, eu não comprei a DLC, porque eu achei ridículo aquela primeira parte. Não tinha nada. Não tem. Aí nada. Agora eu fiquei com vontade de comprar, porque eu vi, agora é uma DLC pra comprar. E assim, tipo, eu achei muito bonito, eu achei muito legal muitas coisas. E assim, eu tô de olho no que tem ali, porque tem muita coisinha, de coisinha que eu quero ver, quero jogar.
Você olha, você ainda vê um pouco do componente do Octo Expansion ali, de ter as fases pra você escolher, parece. Mas no vídeo fala de ser uma torre, então quando você fala torre, você dá a impressão que você vai subindo e vai encarando desafios, né? Mas assim, eles mostraram, mas não dá muito pra entender muito isso do esquema em si. Mas, vindo de Splatoon, acho que dá pra gente imaginar uma coisa bem marcante ali, principalmente de chefe, mostra um negócio gigante, sempre, eu acho que é um chefe, né?
E pelo que mostrou, parece que vai ser uma pegada meio Summon Run, porque é muito inimigo vindo de uma vez só. Eu acho que deve ser, tipo, pegarem um pouco do Octo Expansion, que tem aquela dificuldade, tem umas coisas meio esquisitas e tal. E o Summon Run, que vem muito daqueles bichos que parecem uns peixes, só o esqueletinho dos peixes.
Eu joguei o Splatoon 2, joguei o Octo Expansion, e eu não gosto do modo história do Splatoon 2, eu não gostei do Octo Expansion, falaram que melhorar, eu acho, não gostei, assim. E eu amei o modo história do Splatoon 3, e agora eu tô com cosquinha pra jogar no Side Order. tá me chamando muita atenção, acho que vou ter que adotar uma DLC aqui. Eu não sou muito do amigo do DLC, mas isso aqui eu vou adotar. Mas o segundo destaque dessa Direct foi a volta do Donkey Kong. Ainda não é a forma que todo mundo esperava, e sim a forma remake e remaster que a gente estava falando agora há pouco, né? Que pega um jogo que estava lá no Game Boy Advance e recria com gráficos atualizados e até novidades, né? Que é o Mario vs Donkey Kong. Eu já joguei Mario vs Donkey Kong. Você jogou, Júlio, Mario vs Donkey Kong?
Cara, eu joguei alguma coisa dele no Wii U, mas foi coisa de minutos, assim, né?
Entendi.
Eu tinha. Esse foi o meu primeiro jogo de Game Boy, de Game Boy Advance. Quando minha mãe comprou, veio com Mario vs Donkey Kong. E ele tinha... Era pirata, se não me engano, ou... era uma fita pirata, não era usada, não. Ela tinha algum problema na bateria dentro da fita, então ela não salvava. Então eu tinha que fazer sempre a mesma coisa. E ela me deu de presente de Natal, e eu tenho na memória é muito marcada, porque a minha mãe, ela trabalha, ela na época tava trabalhando no hospital, ela tava técnica de enfermagem e tal, então ela tinha um esquema de horário muito doido, então às vezes ficava a noite toda, às vezes o dia todo, voltava, ficava o dia, e... ela tinha que trabalhar no dia 1º de janeiro. E eu ia ter que ficar em casa, né, com ela. E eu fiquei jogando. Ela ficou com ódio desse jogo, porque ela ficava ouvindo a voz dos mini Mario, dos brinquedinhos, ficava ficando, Mario, Mario! Ela ficava... É a única coisa que eu lembro, que ela ficava puta desse jogo. Eu vi esse jogo na Direct, eu fiquei assim, minha mãe vai odiar se eu comprar esse negócio.
Agora... Agora existe a vingança das mães que na nossa infância se importavam, né? Implicavam com o barulho dos videogames. Agora, pelo menos a minha, deixa o a notificação do WhatsApp naquele volume máximo que ninguém escuta mais nada em casa.
Esse Mario vs Donkey Kong, pra quem nunca jogou, ele é muito mais um jogo de puzzle do que um jogo de aventura, assim. Basicamente, você usa o Mario pra resolver quebra-cabeças de pegar chave e abrir portas. E é uma coisa bem mais tranquilinha do que um jogo de aventura do Mario, assim, sabe? Eu gosto bastante. O pessoal reclamou por conta de precificação, né? Porque é um jogo simples e é a precificação... Não é preço cheio, ele é $50, então aqui fica $249, mas o pessoal reclamou muito em relação à precificação. Bem, aí é cada mente uma sentença. Ele é o jogo de fevereiro, dia 16 de fevereiro que ele sai. Esse eu tô curioso em jogar, porque eu gosto muito do... Eu joguei o primeiro e acho bem gostoso de jogar.
É
um ótimo passatempo pro Switch, então é o melhor, muito bom pra brincar no tempo vago ali, principalmente o modo portátil, né? Outro jogo que foi mostrado foi o jogo que a gente já comentou sobre ele, né? Que é o Prince of Persia, né? que é um jogo que sai em janeiro, que é da Ubisoft, que é, recria um pouco o Prince of Persia, leva para um universo mais Metroidvania. Esse também tá na minha lista de jogos, assim, que tá muito bonito. Aparentemente, então, a versão do Switch foi mostrada ali no, durante o Direct e tá muito boa, né? Acho que uma das coisas mais legais que acabaram rolando nessa Direct foi ver um jogo brasileiro com destaque, né? Que é o Horizon Chase 2. O Júlio, você que gosta de jogo de corrida, você já jogou o Horizon Chase original ou não?
Sim, eu tenho acho que quase 80 horas no Horizon Chase original no Switch. É depois de Mario Kart 8, né? Mas vamos dizer assim, depois de F-Zero 99 agora, é meu jogo de corrida preferido no Switch. É um trabalho incrível. É Aquiris, né? O nome da desenvolvedora.
Isso. Agora é Epic.
Epic, isso. É. Aí eu senti, assim, um elogio, um reconhecimento muito importante desse jogo aparecer no Nintendo Direct, sabe? Fiquei muito feliz. Uhum. Inclusive, no passado, eu até defendi que a Aquiris estivesse no hall de empresas, né? Para fazer uma parceria, para assumir alguma IP de corrida da Nintendo, porque tudo foi deixado de lado por causa de Mario Kart. Acho que ela poderia tranquilamente, pelo trabalho que ela fez em Horizon Chase, assumir 1080, Wave Race, que só até fizeram, uhum. Porque eles são muito competentes. Honestamente, eu não sei se tinha tanta necessidade da sequência assim, né? Mas eu vou testar.
Mas o 2 tem um visual bem mais evoluído, vamos dizer assim, comparado ao primeiro jogo. Tá na minha lista aí pra gente testar. Ele tá em promoção no lançamento agora. Ele custa uns 100 e tantos. Ele tá por 90 no lançamento lá na eShop. Então, pra quem quiser dar uma olhadinha, vai lá.
Eu fiquei muito feliz de ter visto o Horizon Chase ter uma sequência. Porque eu fiquei com medo de que quando a Aquiris foi comprada pela Epic Games, ela ficasse só fazendo Fortnite. Mas pelo jeito, vão fazer jogo. Eles vão continuar fazendo jogo.
Na verdade, o Horizon Chase 2, ele já tinha sido lançado pro Apple Arcade. Como um jogo exclusivo pro Apple Arcade. Então esse jogo já estava pronto. Eu não sei se já estava pronto, mas enquanto estava rolando a aquisição pela Epic, esse jogo já estava pronto ou tava em vias de estar pronto para sair no Apple. Então ele já tá lançado lá. Agora ele tá chegando pro Nintendo Switch e com certeza vai chegar pros outros consoles depois, entendeu? Uhum. Mas fica aí como indicação de jogo de corrida. Outro jogo que apareceu, que não está no meu radar, mas eu vi que o pessoal da internet ficou muito animado, é um jogo de anime. Aí o teu é o seu departamento, tá? Que é o do Spy Family, né? Que,
sim.
Que chama Spy Anya, eu acho que é o N.
Spy Anya é o nome da personagem. Anya.
É o nome da personagem, né?
Tá. Que é uma história que é tipo um 007, que é o pai, né? Que ele é um espião, tem que se filtrar num esquema lá. Só que o líder, ele tem um... Ele só aparece em público pra ir pra escola dos filhos e tal, então ele precisa arranjar uma família. Então ele consegue adota uma filha e arranja uma mulher. Só que cada um tem um segredo. A mãe, na verdade, é uma assassina e a filha, ela sofreu um experimento e é uma telepata. E a gente vai jogar pelo ponto de vista da filha. Só que não falaram nada no jogo, então eu não sei se vai ser focado na ação ou vai ser no dia a dia da filha.
Aparentemente então... é um jogo meio... cose, assim, de você usar a menininha pra explorar a escola e fazer algumas tarefas. Mas, assim, é tão pouca informação e o trailer não mostra muita coisa, mas eu vi que o pessoal ficou animado por ser um jogo de anime e que o pessoal curta o anime, assim. Foi isso que eu entendi, sabe? Outro jogo que reapareceu aqui na Direct foi o Mario RPG, né? Relembrando que ele vai sair em novembro, né? E deram um foco a mais ali pro esquema de batalhas, porque o esquema de batalhas, pelo que ele tem uma diferença, né, comparado ao jogo clássico, que ele ganha uma barra de energia ali para você subir ela e usar golpes especiais, né, que pelo que eu entendi no jogo anterior, não, no jogo original não tinha, né?
Ele não tinha essa barra de porcentagem, ele era só um RPG de turno normal, você escolhia em quem bater, aí você tinha o esquema de apertar, sei lá, eu acho que era o ar na hora certa, aí o Mario pulava mais vezes ou ele dava o soco mais vezes, dependendo do ataque, e isso dependendo também do personagem, sei lá, o Bowser, o Mallow, o Geno, tinha esse esquema. E agora eles botaram essa porcentagem, que mandou um especial lá, fortão. E botaram um modo de você lutar de novo contra os chefes, que eles vão ficar mais difíceis.
Mas o Mario RPG a gente já sabia, já tinha informação. Mas uma coisa que pegou de totalmente surpresa foi a Nintendo trazer de volta a Another Code. E, cara, esse, a hora que apareceu, você falou que... Ué, eles vão colocar Another Code no Switch? Esse é uma coisa que nunca imaginei ver. E, cara, como tá bonito. Eu fiquei impressionado como tá bonito o visual desse jogo, assim. Ele é um anime, vamos dizer assim. Ele tem um visual todo anime, mas... Ele tem os traços mais suavizados, entendeu? Então não é aquele anime marcado, aqueles traços pretos, não sei. É tudo muito suave. Eu achei muito bonito. Eu nunca joguei Another Code. Esse aqui é um pacote com o jogo do DS, com o jogo do Wii, que eu nem lembrava que existia. É só depois que foi que né, saiu as informações, o pessoal começou a postar. E parece que o jogo do Wii só foi lançado na Europa. Então é por isso que eu não sabia, né? Não foi lançado na América, né? Então, tipo, são um pacote com dois jogos, por isso que chama Another Code Recollection. E ele chega em... Esse aqui é o jogo de janeiro, né? A Nintendo gosta no começo do ano colocar esses jogos relançamentos, né? Então o jogo de janeiro vai ser esse Another Code. Nunca joguei. Vocês jogaram alguma coisa disso?
Eu via nas revistas. Acho que ele foi um dos jogos lá do início do DS, né? Então Sim. Tinha uma interatividade muito, assim... Na época era uma sensação, né? Você ler a revista e ver como... usava touchscreen, o microfone, etc, e as duas telas, a combinação entre elas para resolver puzzles, mas eu nunca joguei. Agora, eu acho que depois do Famicom Detective Club, esse aí é o remaster, remake mais inesperado do Nintendo Switch.
Com certeza. Acho que ninguém ganha do Detective Club lá. Ninguém ganha naquele, né? Mas esse aqui foi, acho que tá no nível igual, assim. Mas depois desse relançamento, finalmente a Nintendo veio e mostrou detalhes do jogo da Peach, né? Colocou o nome, né? Que chama Princess Peach's Showtime, e mostrou todo o detalhe do jogo. E eu fiquei impressionado com a qualidade desse jogo, assim, visual, assim. É muito detalhado, muito bem, assim, bem colorido, bem desenhado. Tipo, cara, eu achei tão bonito... E aí depois que mostra o jogo e mostra ela andando ali, e aí depois ainda mostra o gimmick do jogo, né? Que é você trocar de roupas com a Peach. Aí mostra ela espadachinha. Eu falei, nossa, a hora que eu vi ela espadachinha, eu falei assim, não é possível, cara. Foi muito bem feito esse jogo. Esse aqui é o de todos os jogos é o que eu tô mais animado deles.
Ele é tão bonito que parece Balan.
Ah. Só as cutscenes.
Não, sem brincadeira, a arte não parece de Balan e de Knights?
Lembra. É porque o Balan tem uma questão teatral e aqui nesse jogo da Peach...
É, também.
Ela tá indo, ela foi... Eles adoram ser convidados, né? Ela foi convidada pra ir no teatro, né? Ela vai lá e aí a história do jogo rola nesse teatro. Eu achei legal o nome da trupe, né, que participa, né? Os arqui-inimigos ali. São umas uvinhas, né? São as uva parsas.
Já visto isso.
Mas vamos dizer, né, que no caso da Peach, o tipo de peça é, vamos dizer, pode ser um drama, uma comédia, e no caso de Bala é tragédia, né?
É. Sim. Mas, cara, eu achei muito bonitinho o jeito. Assim, dá pra entender que, assim, cada fase ou alguma coisa nesse sentido... Ela vai estar em uma roupa diferente. E não só a exploração, o jogo, você tem vários minigames, parece que você
tem
jogo, assim. Ainda não dá pra entender muito bem a estrutura, né? Mas eu achei impressionante o quão diferente ele é. Assim, cada hora você tá fazendo uma coisa diferente, uma ação diferente. E com uma temática totalmente diferente, né? Então. E me lembra um pouco o Luigi's Mansion de novo, que a gente falou agora há pouco, né? Uhum. Cada ambiente, né, cada fase ser um universinho meio diferente, né? Lá no Luigi's Mansion 3 tem essa questão de cada andar ser um pouco diferente, né? Trazer algo meio diferente, um ambiente diferente. Então, por isso que eu tô falando, eu tô curioso pra saber quem tá falando esse jogo, porque liga muito uma coisa com a outra, sabe? O jogo da Peach com o Luigi's Mansion. Se é ou não é, a gente vai descobrir depois, né? Mas
uma pessoa que às vezes acerta, eu li, ela especulando que seria a IPG, acho que 10, de Mario 3D. Mas eu não sei.
Seria interessante, né? Porque, bem, também. Mas aí, o Júlio, se for isso, lembra que o papo é que eles estavam desenvolvendo o jogo do King Kong.
Uhum.
Aí voltamos àquela velha história, o jogo do King Kong nunca vai existir? Não sabemos, né?
É, apesar de que, assim, por melhor que esse jogo esteja, eu acho que o escopo dele não parece ser tão grande quanto o de Mario 3D e de um suposto novo Donkey Kong. De modo que, chutando, eu acredito que a IPG 10, né, teria certas condições de desenvolver o Mario 3D, que já estaria em desenvolvimento desde Mario Odyssey. Um segundo time com Donkey Kong e, sei lá, algo, uma equipe remanescente para o jogo da Peach. Não sei, né? Acho que não é tão difícil imaginar, não. Uhum. Pelo tamanho desse jogo que parece ser. Apesar da qualidade dele.
O que parece mais grandioso, eu acho, que nesse da Peach deve ser a questão de ter mecânicas diferentes, se for, pelo que parece, cada fase ter uma nova vestimenta pra ela e, tipo, uma mecânica diferente. Pô, ela teve ali, só no trailer, mostrou ela sendo a Peach, né, normal, a espadachim, aí tem de luta lá, de Kung Fu, de repente ela tá fazendo bolo e a outra ela tá sendo detetive. Tipo, nossa... São várias coisas diferentes.
O pessoal já viu, né, nos prints, né, assim, olhando o trailer, já, mais duas roupas. Parece ter uma meio de vaqueira, cowboy, alguma
de
coisa
cowboy
assim.
Cowboy e de ninja. De ninja.
É. E vamos combinar que o know-how para poder programar, desenvolver várias mecânicas, né, várias, vamos dizer assim, equivalentes a power-ups, isso é muita cara do time de Mario 3D, né? Eles têm muita tradição em fazer isso, então... Eu acho que tem um certo sentido atribuir a IPG 10 a autoria para esse jogo, mas aconteceu. Faz sentido.
É, ele é um jogo de março, dia 22 de março. É, tá em português. Também, até fina. Aos poucos tá indo, né? Alguns jogos estão vindo em português, então esse é mais um jogo que vai em português. A mídia física disso, a capa da mídia física é lindo. Um espetáculo. Esse aqui tá na minha lista. Mídia física, aquela caixinha disso aqui. É provável que chegue assim no lançamento aqui no Brasil, também é mídia física, então fiquem de olho aí. Outra surpresa dessa Direct foi finalmente Tomb Raider ser portado pro Nintendo Switch. Aí, se é do que você esperava ou o que você não esperava, aí vai depender muito do gosto do freguês, né? Porque o que tá vindo agora é os três primeiros jogos lá do PlayStation 1 remasterizados pero no mucho. Tipo, é um jogo clássico, mas tem um tapinha visual, mas também não é um tapa visual moderno. É, ficou um pouco meio no meio do caminho ali, né?
Eu acho bonito. Eu acho, assim, particularmente, como grande parte da minha infância e adolescência foi jogando os games da quinta geração, hoje eu atribuo que aquela estética de praticamente todos os jogos da quinta gen, ela lembra um pouco uma espécie de art style que ficou muito conhecido na internet como liminal spaces, que são cenários que estão, vamos dizer assim, na linha tênue do surreal e da realidade, sabe? Então eles acabam ficando marcantes por isso. E eu acho que a partir do momento que você pega um jogo da quinta geração e coloca muito detalhe no cenário, coloca muita tecnologia, muita iluminação, ele perde um pouquinho desse sentimento que eu acho tão prazeroso. Eu também aceito que as pessoas que não têm essa relação com isso, essa vivência, essa relação emocional com a quinta geração exija um remaster com outro nível de qualidade. Mas, assim, eu convidaria as pessoas para, vamos dizer assim, entender um pouco da mágica.
Conhecer, né, de onde veio os jogos, né? Tipo, Uncharted, que é super famoso hoje em dia, o próprio Tomb Raider mais moderno, nasceu daqui, então você... Uhum, acho que é interessante, pelo menos, você conhecer de onde veio os jogos, né? Conhecer a evolução dos jogos e entender como as coisas estão hoje, né? Então, eu achei bem interessante, e não, ele também é um, tem um preço camarada, os três jogos tá por R$130, então, tipo, não é preço cheio, então... Tá legal, assim. Agora, o que eu tô curioso é os controles, porque o grande problema desses jogos, né,
era tanque,
é, né, a parte de jogabilidade, né, porque na época ele era meio controle meio tanque, assim, né. Uhum. Como que vai ser esses jogos agora? Vai ser desse jeito? Mexer?
Não, acho que quebra é eles? Mexido, não.
Então, sei lá, eu tô curioso pra isso aqui.
Agora, ele vai ter legendas em português, né? A HUD vai ter também. Eu vi hoje, partindo do pressuposto do que eu li no Twitter, está correto. E eu achei engraçado porque foi uma trilogia. É, eu sempre pedi para a Square lançar, na época que ela era dona da Crystal Dynamics, para ela lançar Legacy of Kain, a HUD e a trilogia Tomb Raider. E por mais engraçado que isso seja, coincidências do destino, vai ser lançado exatamente no dia do meu aniversário.
Olha que presentão.
Fevereiro tá aí. É, outro jogo que chamou a atenção do pessoal da Direct foi o jogo do trombone, né? Você já conhecia o jogo do trombone ou vocês conheceram agora?
Só do meme, só pelo meme da internet.
Só pelo meme da internet.
Eu, né, nunca joguei, mas eu conheci.
É. Eu achei tão legalzinho esse jogo do trombone, porque, assim, ele é um jogo meme, fez bastante barulho, ele chama Trombone Champ, né? É, fez bastante sucesso ali na Steam, e é super zoeira, né? Mas eu achei legal como eles adaptaram no Switch com o sensor de movimento, usando o sensor, câmera, que nem a Nintendo usa aquela câmera, mas eles usaram no jogo. Isso, então, assim, eu achei muito interessante, e ele é barato, custa R$28, R$29, assim. Então, se você tá pelo meme e quer um jogo um pouco bem diferente, só de zoeira, é uma boa ideia, assim, eu acho que é bem... É o Wii Music que deu certo, o Júlio.
Eu ia falar isso. É melhor do que o Wii Music 2. Já pensou se tivesse o Wii Music 2?
E tem uma cara de Mi, os bonecos, então é, vamos fingir que é o Wii Music 2.
É o Wii Music que deu certo. Minha mão deve estar triste numa hora dessa. O Wii Music não deu certo e esse aqui deu certo. Outra promessa da Nintendo foi Luigi's Mansion 2, né, que voltou de novo nessa Direct, ela deu mais detalhe, mostrou mais, mas não deu data ainda, então não entendi, porque é um remake já meio capenga, vamos ser
sinceros. Não é remake, tá bem longe, tá, parece que é DS emulado.
É um port, botaram um filtro HD ali.
É, já é um negócio meio, tipo, já foi lançado, não tá tendo um tratamento igual os outros jogos, que tipo Mario RPG, o que a gente vai falar daqui a pouco, o Paper Mario, já é um jogo que já tá mais aqui. E ela vem e mostra, não põe data, eu tô achando tão estranho esse...
Não é nem o... que melhor Luigi Mansion, é o mais fraco deles.
Eu desconfio que internamente nem a Nintendo gosta de Luigi's Mansion 2. E se a gente for parar pra pensar, os dois piores remasters dessa geração são dois jogos que vamos respeitar, viu? Tem muita controvérsia com eles, que é Skyward Sword e Luigi's Mansion 2.
Mas é verdade. Espero que pelo menos esse jogo ela faça que nem o Metroid e coloca num valor mais em conta, né? Que o Metroid, olha o Metroid Remastered, o primor de jogo que é. Uhum. E colocou $40. Agora, se ela colocar esse jogo mais $50, eu acho que eu vou ficar meio putaço, assim, porque esse Luigi's Mansion, ele tá muito, assim, tá bonitinho? Tá, mas é que a gente já tem Luigi's Mansion 3 no console, né? A comparação não dá, né? A comparação é muito longe, então...
Todas as comparações entre Luigi's Mansion, a gente tem o 3, entre remasters, a gente tem o Metroid, que você falou. A única vantagem é que ele vai ter português, acho que de Portugal ainda.
Portugal. Já tinha português de Portugal no jogo
3DS.
É no 3DS. É que você tinha que estar com o console, né, configurado para aparecer, né?
Então eu tava jogando em inglês de bobeira, então.
Não, mas eu acho que você consegue aqui do Brasil, é só o de Portugal mesmo. Eu não sei muito bem como que é. Mas acho que outro ponto interessante desse jogo é que ele caiu o nome da Dark Moon. Ele tá com o número 2 na coisa, né? Então o Luigi's Mansion 1, agora tem o Dark Moon virou 2 e o Luigi's Mansion 3. estão mexendo um pouco na lore ali dos jogos do Luigi. Eu sei lá, esse jogo do Luigi's Mansion pra mim é meio maluco, assim, ele estar aqui no meio desse relançamento. Eu acho que faz, talvez, já que é pra relançar os jogos, se fosse um pack igual o Pikmin 1 mais 2, poderia ser um pack
desse. Verdade, é verdade. Até porque o, vamos dizer assim, remaster ou remake de Luigi, do primeiro Luigi's Mansion saiu pro 3DS, né? É. E me parece que em certos aspectos a versão do GameCube é superior, em outros a versão do 3DS é superior. Mas eu não joguei, mas eu acredito, com base em alguns comentários, por exemplo, você tinha todo o controle com as duas alavancas analógicas do GameCube, né? E isso foi simplificado para aproximar em relação ao Luigi's Mansion 2. Justamente porque o 3DS, nativamente, ele não tem um segundo analógico. Sim, poxa, sim. Tinha todo o sentido do mundo ter o Luigi's Mansion original. Eu não tinha parado para pensar nisso. É bem triste que não tenha incluído.
Assim, para matar esse assunto do Luigi's Mansion, a gente não está entendendo qual que é o conceito e por que ele e por que. Porque a gente não entendeu, mas tá aí, algum dia do ano que vem vai aparecer. Próxima novidade, entre aspas, que a Nintendo trouxe foi aquele bloco enorme de question block. A hora que você estava assistindo, vocês imaginaram naquilo ali? Vocês imaginaram alguma coisa ou vocês só estavam aceitando aquilo ali?
Imaginei o novo Mario.
Eu tava imaginando o Mario Maker.
Não.
Eu tava olhando aquele bloco, ué, isso é Mario Maker?
Eu tava imaginando filme, sei lá, um novo filme, alguma coisa sobre filme, porque era uma coisa que você via que não era games e era mais no mundo real. Será que era tipo anúncio de novo filme?
Versão do diretor.
É,
assim, sem música pop.
No final das contas, era o Nintendo Museu, que eles já revelaram no começo do ano que estavam construindo, que eles meteram no meio da Direct. Eu achei esse negócio tão perdido no meio do nada, mas enfim, né?
A Nintendo e é uma Direct museu. Que foi pra, tipo, pra gente, tipo, não é nem a Direct do Japão.
Não, mas eu acho que é legal você mostrar, eu acho interessante. Cara, qual é a empresa que tem um museu? A Nintendo, entendeu? Tipo, é legal isso, mas eu achei estranho, assim, não tá nem próximo de ser aberto ainda, então, sei lá, eu achei estranho no estar no meio do Direct.
Vai abrir agora em março, pô.
Tá, mas enfim, deixa pro próximo Direct, então, né?
Não sei, eu achei legal, eu não achei estranho, não. Aliás, pra mim é mais um motivo pra quando eu for no Japão. Inclusive, pra mim, o Nintendo Museu tem mais apelo do que o parque.
O pior que o museu, ele parece bem interessante mesmo. Porque é muita história da Nintendo, pô.
Vamos ver o que eles vão colocar lá, né?
Júlio, agora eu quero só que você me conte, hora que apareceu o F-Zero em tela, como que foi?
Cara, a minha história antes desse Nintendo Direct, estava muito ansioso para isso acontecer. Eu tava tendo uma reunião super importante, deu 11 horas, eu falei, vamos terminar? Porque eu tenho outro compromisso. Aí eu fui pro saguão, fiquei com fone de ouvido e com o celularzinho olhando, né? E aí eu tive que, tipo, me controlar, porque eu tava no ambiente público, mas eu tava ali vibrando com alegria. Porque, sabe, tá, a gente esperava eu, pelo menos, sempre tive um sonho de um novo F-Zero com gráficos atualizados, ou um remake de F-Zero do GameCube. Cara, mas hoje, depois de ter jogado o F-Zero 99, eu vou te dizer que o trabalho que a Nintendo fez nesse jogo é absolutamente primoroso. É muito bem feito. É extremamente divertido, é muito dinâmico. E
viciante.
É viciante. E assim, e ele, apesar desse F-Zero 99, ele ter gráficos baseados no do Super Nintendo, né? Os sprites foram refeitos justamente para se adequar. Então, me parece, pelo menos para mim, estão muito mais bonitos as navinhas do que estavam no Super Nintendo. Inclusive, foi um comentário que eu fiz na época do vazamento, que eu tinha um certo receio de utilizar os sprites do Super Nintendo, tendo em vista até que as versões do Game Boy Advance eram bem mais bonitas.
Eu tenho dúvida se a navinha é sprite.
É.
Eu, Eu não sei. Eu tenho dúvida. Eu não sei. Eu tô achando que ele é um objeto 3D com
a textura.
Será? Textura de pixel. Os do Game Boy Advance parecem muito isso, só que eu acho que eles são meio pré-renderizados na técnica de Mario Kart 64 e Donkey Kong Country, sabe? Uhum.
Deixa eu só dois momentos. Momento de revelação. A hora que eu olhei, eu achei estranho. Vou ser sincero com você. Que tava todo mundo falando muito mais na questão de ser um port. A gente tá falando na moda do port do GameCube. E você vê um jogo de Super Nintendo sendo relançado. Que essa é a primeira coisa que você vê na cabeça, é um jogo de Super Nintendo sendo relançado. Sabe? Então eu fiquei um pouco assim. O que tá acontecendo aqui? Esse foi o ponto 1. Depois, a hora que eu entendi que é um jogo para todo mundo, porque tá no serviço online, e eu falei, não, legal, beleza, então não vai ser vendido, vai estar disponível para todo mundo. É um jogo, entre enormes aspas, gratuito, né? Porque quem é assinante paga R$20 por ano, você vai ter o jogo lá. Não é de graça, mas enfim, tá ali disponível no serviço. Mas eu fiquei um pouco com ressabiado, porque assim, eu não sou o cara... ligado no Super Nintendo. Eu não tenho esse amor que todo mundo aqui no Brasil tem, esse amor incondicional com o Super Nintendo, com os jogos do Super Nintendo. Eu não tenho isso com quase nenhum jogo do Super Nintendo, e com o F-Zero muito menos, assim. Eu acho muito difícil o F-Zero, então eu sou péssimo F-Zero, eu não tenho nenhum amor, eu já falei isso pro Júlio, no cast de F-Zero. Entendo, compreendo, mas eu não tá no meu gosto pessoal. Então assim, até a hora de eu colocar pegar o Switch e jogar, eu tava muito nesse negócio assim, legal, beleza, mas eu não tava animado, não me contagiei que nem o Júlio tava falando aqui. Agora, a hora que eu joguei o jogo, aí mudou tudo. Cara, o jogo é muito bom, é muito divertido, muito bem feito. Então, por exemplo, o Takahashi, ele falou assim, não, que você tem que jogar com o controle do Super Nintendo pra ter a experiência. Cara, eu não consigo jogar com o direcional digital. Eu jogo com o analógico, porque o peso da navinha no analógico, cara, é muito gostoso de controlar a navinha. Mesmo sendo péssimo, eu percebo que... O problema sou eu que sou ruim, mas o peso, a nave tá... Eu tô segurando a navinha ali, sabe? Eu tô controlando ela. A sensação de velocidade é muito boa. É um jogo muito mais evoluído que o jogo do Super Nintendo. Olhando só o vídeo, parece só um jogo do Super Nintendo, mas a hora que você tá jogando na TV, é um jogo moderno com cara de jogo antigo, mas todo a jogabilidade dele é moderna. Por isso que eu tô falando pra você que eu acho que a nave não é só um sprite, e sim, me parece ser um jogo 3D que tem a nave ali na 3D sendo representada.
Sobre isso, tem uma curiosidade bastante interessante e anti-intuitiva, é que pra quem acha que foi construído na plataforma do Super Nintendo, na verdade, esse game, segundo o Dataminers, ele utiliza a engine de Mario 3D, do Odyssey, de Bowser's Fury, etc.
Mas você sabe quem fez o jogo? Você
foi a NST.
A NST, que é aquele estúdio americano que vamos ser sinceros, eles não estão fazendo. Eles não estavam, entre aspas, fazendo mais nada relevante, né? Quase assim. Eles estavam assim. Fizeram jogo indies, participaram de jogos indies que a Nintendo tava fazendo, apoio para jogos grandes, e agora eles fizeram esse jogo. Eu achei isso bem legal, assim, bem, tipo, evoluíram um pouco no escopo.
Estou voltando para fazer umas coisas legais.
Eu acho que esse seu comentário é excelente, sabe? Inclusive, eu já tinha notado que a Nintendo, provavelmente, tudo indicava que a Nintendo já tinha feito algum esforço, algum investimento na NST muito maior do que a gente estava acostumado, né? É um estúdio que praticamente, que por muito pouco, não fechou as portas na época do Wii, com aquele Project Hammer, que foram cerca de 10 anos de desenvolvimento, deixou os japoneses por aqui com a NST, por muito pouco não fechou. Só que a NST, além de ter portado, Daniel e Teus, o 3D World, inclusive é um port muito bem feito, porque não só ele pega a resolução máxima do Switch de 1080p, como ele também aumentou sensivelmente a velocidade dos personagens, ficou um jogo bem mais dinâmico do que era no Wii U, mas eles tiveram um papel de absoluto destaque em Bowser's Fury, o compositor do jogo foi da NST, muita grande parte da programação foi da NST, e é um jogo que você pode falar tudo, menos que é um jogo do mesmo nível de um porte de Capitão Toad ou algo do tipo, sabe?
Não, é um jogo, o pessoal falou, é um jogo, é dois jogos dentro de um, é um menor, claro, mas são dois jogos dentro de um. Então, assim, a gente vê que a NST, de quase falência, vamos dizer assim, né, quase fechada, cara, tá se transformando num estúdio forte, né? Não é uma Next Level Games, que nem, né, que tem o Luigi's Mansion e o Mario Strikers duvidoso, vamos dizer assim, né? Mas, cara, eu acho legal ver como a Nintendo tá fortalecendo esses estúdios americanos, né? Que até então parece que ela tinha deixado meio, né, de escanteio. Tá com a Retro sendo, né, questão do Metroid Prime 4, que não apareceu aqui, mas enfim. E tem esse jogo que eu achei espetacular. Tá totalmente por dentro. Cara, você vê esse F-Zero em português. É muito louco.
Que louco.
É muito louco.
F-Zero antes de Zelda. Antes de Pokémon.
F-Zero antes de Zelda. Antes de Pokémon.
Qual a lógica?
Não tem lógica nenhuma. Eu até brinquei assim que a manchete das reportagens que falaram com legendas é localizado em português do Brasil, F-Zero é lançado por Nintendo Switch. É tipo assim, Fátima Bernardes pergunta se cachorro deficiente sofre preconceito de outros cachorros. Sabe? Manchetes absurdas que a gente não espera ler. Foi nesses termos. Tem sobre a F-Zero 99, eu só queria fazer mais dois comentários. De acordo com a galera do Game Explain, quem assistiu o nosso cast sobre F-Zero sabe que ele sempre foi muito vanguardista em termos de inaugurar muitos dos experimentos, né, e inovações do ambiente online da Nintendo, como, por exemplo, os F-Zero do Satellaview, né, que tinha até transmissão de música de CD enquanto você estava jogando, o F-Zero X Expansion Pack, que teve compartilhamento de conteúdo via internet. E o F-Zero 99, baseado no que o Game Explain diz, é o primeiro jogo da Nintendo com interação física entre os jogadores a ter servidores dedicados. Antigamente, a grande maioria dos jogos da Nintendo, inclusive o próprio Mario Kart, que tem, sei lá, 60 milhões de unidades comercializadas, mais 10 do Switch, quase 70, é F2P, né? Uma coisa assim.
P2P.
Player to player. Isso, então esse é o primeiro com servidores dedicados. O que mostra, assim, que, sabe, esse F-Zero 99 é muito mais do que ele parece. Não se deixe levar pelo fato dele ser inspirado no art style do Super Nintendo. Eu vou até fazer uma filosofia que talvez seja desnecessária, mas tem uma passagem no Mercador de Veneza, que o rapaz lá tá diante de três baús, né? O baú de ouro, o de prata e o de latão. E a recompensa tá justamente no que tem de latão. Às vezes é o jogo que parece mais simplesinho assim, é onde tá a verdadeira recompensa, viu?
Mas é verdade. É um jogo simples, a hora que você vê, você não consegue parar de jogar, você quer sempre jogar mais um, porque, cara, de novo, né? É muito rápido. E você está sempre rápido para achar partida, não demora, cara, é super muito rápido você jogar, logo você já termina a fase ou já explode, então você já quer repetir. O esquema de ganhar bilhetes, ganhar nível, desbloquear carrinho, cara, é super, tudo super gostoso de você ir jogando e fazendo as coisas e vai acontecendo. Eu gostei muito a ideia nova deles de fazer a pista aérea.
Cara,
aquela ideia assim tão simples e tão. Eu nunca vi em lugar nenhum.
Então, aquilo assim, salva no gameplay. Tipo, já teve vezes de eu estar lá nas últimas, eu usar o negócio, passar, eu conseguir me salvar e continuar na corrida.
É quase bullet kill do Mario Kart, né?
Então, assim, no fim das contas, assim, lembra que a Nintendo fala assim: F-Zero só vai voltar se a gente tiver uma nova ideia. Eles tiveram uma nova ideia, literalmente. esse F-Zero é um jogo novo, baseado no jogo antigo, blá, 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 mas tem ideias novas, coisas que... Isso, e, cara, faz todo sentido no universo F-Zero ser um Battle Royale de 99 carrinhos.
E eu comentei com o Júlio no Twitter. Naquele nosso podcast, a gente comentou que podia ter um F-Zero em Battle Royale, online e tal. A Nintendo tá ouvindo a gente.
Muito bom. A gente teve mais jogos aqui, mas eu vou dar uma pulada. Teve jogos do LoL, mas eu não entendo nada de LoL. Se vocês entenderem alguma coisa de LoL, beleza, vão lá e joguem os jogos de LoL. Eu não entendo nada. A gente teve a última wave de Mario Kart sendo mostrada, que basicamente mostraram uma pista, que é a da Daisy, né?
É Daisy Circuit.
Daisy Circuit, exatamente. E teve os últimos quatro personagens, que é o Diddy Kong, o Funky Kong, a Pauline e ninguém pediu pra estar ali, a Pichette. Ai, gente, eu detesto essa personagem. Ela não faz sentido de existir. Eu detesto ela, detesto.
Mas não é pior do que a Pink Gold Peach. É pior.
Ai, eu não sei. Eu acho que tá um nível. Porque assim, a gente tem uma lore. Aí cria-se um negócio que não faz sentido com nada, né? Tipo, a Toadette pega uma coroa e vira uma pessoa. Cara, eu não consigo engolir esse tipo de coisa, sabe?
Mas assim, legal, trouxeram o Diddy Kong. Já tava faltando tempo. Já tava precisando, já tava demorando. O Funk Kong. E a Pauline, né? Podia, sei lá, ter a Dixie, talvez. No lugar da...
Seria massa. É, então.
Mas é. E acho engraçado que eles mostraram só uma pista, né? E lá no anúncio falavam que seria mais quatro. Mas só mostraram
não,
uma.
Não, vai ter mais. São oito, na verdade. Aqui no, sempre nessas directs eles mostram só uma pista e depois eles mostram as outras. É, exatamente. Mas pra fechar aqui a direct, né? O que a Nintendo trouxe foi o remake de Paper Mario Thousand Year Door. Esse remake já tá sendo falado. A gente já falou em cast de previsão de ano, cast de previsão de direct. Então, assim, não é uma novidade esse para quem acompanha a Nintendo, né? Os rumores que isso estava sendo feito já são antigos, né? Não é uma novidade, mas a hora que você vê a revelação e você vê o jogo rodando, é sempre legal, né? É sempre melhor do que só um rumor, né? Me impressionou a qualidade do jogo, né? Visualmente falando. Assim, o jogo original é muito bonito. Se você puxa pela memória, ele não envelheceu nada. A hora que você coloca um do lado do outro, aí você consegue ver a diferença de um para o outro. A Game Explain até fez um vídeo colocando efetivamente trechos do trailer com trechos do jogo que são os mesmos trechos. E você vê que eles refizeram o jogo, não é? Uhum. Eu pensava que se eles fossem relançar, ia ser só uma camadinha HD. E não, eles refizeram o jogo, é outro jogo, lógico, emulando o jogo original.
Eu fiquei bem surpreso, assim. Senti uma coisa que eu não esperava, seria um remake do Paper Mario com essa... o mesmo direct que a gente tá todo mundo empolgado com o Super Mario RPG, né?
É
o Paper Mario. O Paper Mario do N64 era o Super Mario RPG 2, antes de ficar com medo dos direitos autorais.
A gente passou tanto tempo falando, a gente quer os jogos, quer jogos do Mario baseados nos RPGs antigos. Aí de repente a Nintendo vem e fala, toque os jogos antigos, né?
Tipo, toma dois logo.
Toma dois ainda. Assim, de coração, o meu Paper Mario favorito é o primeiro. Que tá no Switch Online, né? Eu gosto mais daquele, eu gosto mais dos personagens, mas eu sei que o pessoal gosta mais desse, não sei porquê. Eu tenho um pouco de raivinha desse jogo, porque eu cheguei no final desse jogo, eu fiquei preso e eu não conseguia nem ir pra frente, nem ir pra trás. Porque eu tava fraco pra matar, eu não conseguia matar o chefe, e eu não conseguia voltar pra trás pra farmar level, então eu fiquei preso e eu não conseguia sair dali. Então eu sou meio... encucado com esse jogo, assim, sabe? Mas, enfim, ele vai ser um jogo que vai sair ano que vem, ainda não tem data, mas imagino que até ali no meio do ano ali, ele já deve estar na praça, assim, não deve sair muito mais do que isso, não, tá?
Eu tô muito interessado. Eu sempre ouvi o pessoal falando bem dele, eu gostei muito do primeiro, do 64, eu acho muito divertido. E, tipo, pô, todo mundo falava, pô, quero ver, queria jogar. Só que na época eu não consegui emular, e depois eles não lançavam e não sei o quê. Agora que eles lançando, pô, vou dar uma olhada, vou procurar jogar esse.
O Doom 64 eu terminei pela primeira vez agora no Nintendo Switch Online. Eu gostei muito do jogo, agora teve uma quest de responder todas aquelas perguntas daquele sapo que aparece. Aquilo foi insuportável pra terminar, mas eu já terminei.
Na época do Nintendo 64 eles gostavam de colocar quiz nos jogos.
É. No do Mario RPG, se não me engano, também tem uma parte que eles perguntam coisas fazendo os quiz. Então, eles meio que trouxeram do Mario RPG do Super Nintendo pro 64 e agora... Será que vai ter também nesse último?
Mas enfim, esse foi o último Nintendo Direct deste ano, né? Agora, Direct é só pro ano que vem. Aí é a dúvida do ano que vem, né? O que vai ter nesses Directs, né? Porque acho que a gente, como a gente falou no começo, né, no podcast, a gente tá cada vez mais próximo de uma nova geração de Nintendo, de um Nintendo Switch, né? Por conta do que a gente fala isso? Por conta da idade do console versus essa quantidade de remasters e remakes que a gente está vendo. Então é por conta disso que a gente acha que isso está em vias de. Mas isso é um papo para um outro cast, um outro momento. A gente vai ficar por aqui hoje. Se você chegou até o final aqui e ainda não se inscreveu e não curtiu esse vídeo, já faz tudo isso aqui, tá? Você encontra o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar lá, @UltraNPodcast, e você me encontra, eu, Daniel, na @DanielRen.
E vocês podem me encontrar na @JacksonTeus, com anelar no final, em qualquer lugar.
E vocês podem me encontrar jogando F-099 e o desafio batendo os recordes. Me adicione lá no Switch. Me adicione no Twitter, que daí a gente adiciona.
Tá difícil mesmo.
Faltou só um jeito pra jogar com amigos ali, né? Tipo, colocar...
Não, eu tô bem empolgado, com atualizações dele. É, até o 99 foi assim.
Fazer uma salinha pra colocar os amigos pra jogar contra todo mundo seria legal, né? É. Mas enfim. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
Valeu!